Este é o programa Aurora Bíblica, apresentando Francisco e Ernesto com perguntas e respostas sobre verdades bíblicas. Nosso tema de hoje é As Primícias da Ressurreição. Alô, amigos? Deus nos diz em sua palavra que Ele tem um plano para o homem que inclui a recuperação da presente condição de pobreza, sofrimento e morte. Hoje temos conosco Francisco e Ernesto, que discutirão a partir das Escrituras o caráter deste plano. No fim deste programa, tenham suas canetas prontas, que nós diremos a vocês como ganhar um livreto grátis.
Cristo encontra-se agora ressuscitado de entre os mortos, constituindo as primícias daqueles que adormeceram na morte. Foi assim que o apóstolo Paulo escreveu há já mais de 19 séculos atrás. Mas que significado terá esta extraordinária verdade neste mundo caótico em que hoje vivemos? Irá aquele poder onipotente que ressuscitou Jesus de entre os mortos ser algum dia usado para trazer paz e saúde, vida à humanidade sofredora? Francisco e Ernesto estão aqui conosco para debaterem estas questões e outras com ela relacionadas. Pode começar, Ernesto.
Obrigado, Francisco. Francisco, já alguma vez pensou que se não tivesse sido empregado um poder milagroso para ressuscitar Jesus de entre os mortos, os poderes do mal teriam celebrado então o seu triunfo como parece estarem agora fazendo?
Sabe, Ernesto, eu gostei que tivesse usado a palavra parece, quando você disse, os poderes do mal parecem estar agora a triunfar. Mas a verdade é que Deus ainda possui esse poder que opera milagres e em breve o usará para benefício da humanidade. Nunca, Ernesto, no passado, existia um tempo em que a ressurreição de Jesus se tenha revestido de tamanho significado para aqueles que estudam o seu verdadeiro sentido. Ernesto, você não acredita que Deus ainda é capaz de operar milagres?
Claro que acredito, mas encontraremos nós na Bíblia a ideia de que Deus irá usar o seu poder de fazer milagres para pôr fim ao sofrimento e à morte?
Sim, Ernesto. E essa é precisamente a mensagem da Bíblia para o tempo presente. A ressurreição de Jesus de entre os mortos é a mais segura garantia desse acontecimento futuro. Com efeito, a ressurreição de Jesus foi apenas o começo de toda uma série de milagres que, mesmo antes de terem sido realizados na sua totalidade, terão restaurado através do mundo inteiro a perfeição e a felicidade edênicas, reintegrando a humanidade numa inteira perfeição de vida sobre a terra, na paz e com saúde por tempos sem fim.
Mas, Francisco, nós poderemos encontrar tudo isso na Bíblia?
A Bíblia, Ernesto, repetidas vezes nos dá essa garantia. E vem exposta com notável clareza no capítulo 15 da 1 aos Coríntios. Nesse capítulo, o apóstolo põe em relevo a importância e significado da ressurreição de Jesus em ligação com esse assunto. É tão importante, diz ele, que se Cristo não está ressuscitado, então os que tiverem adormecido em Cristo terão de fato perecido para sempre.
O que quer dizer isso, Francisco?
Precisamente o que as palavras exprimem. Você sabe o que significa a palavra perecer, não sabe?
Bom, segundo o dicionário, é deixar de existir ou ser destruído.
E naturalmente foi isso mesmo que o apóstolo Paulo quis exprimir. Pois logo a seguir, acrescenta que, se a nossa esperança fosse só na vida presente, seríamos, na verdade, as mais miseráveis das criaturas.
Francisco, você quer dizer que, para a esperança dos cristãos ser autêntica e verdadeira, ela deverá incluir a fé na ressurreição dos mortos?
Sim. Uma das verdades fundamentais da religião cristã é a esperança na ressurreição. É apenas do ponto de vista da nossa esperança na ressurreição que somos capazes de compreender por que estará Deus permitindo tanto sofrimento no mundo de hoje. Todos os que têm vindo a morrer serão reintegrados na vida. E a prova disso é o fato de Deus ter ressuscitado Jesus. Já lá vão para mais de 19 séculos.
Bom, Francisco, você disse há pouco que a ressurreição de Jesus foi apenas o primeiro de uma série de milagres. O que é que você queria dizer com isso?
O apóstolo Paulo é que vai responder a você por nós essa pergunta no capítulo que temos vindo a estudar. No versículo 20, Paulo afirma: "Mas, de fato, Cristo ressuscitou de entre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem."
O termo primícias, tal como Paulo usa, indica que outros virão também a ser ressuscitados de entre os mortos?
Sim, exatamente essa a ideia, Ernesto. Como você vê, o milagre da ressurreição de Jesus constitui somente o começo de uma longa série de milagres.
Mas não se estará a verificar um intervalo demasiado longo entre os milagres?
Não, realmente não. Sobretudo se considerarmos aquilo que Deus tem estado a fazer desde que Jesus foi ressuscitado de entre os mortos.
Bom, certamente não parece que ele esteja a fazer muita coisa no mundo de hoje.
Sabe, Ernesto, ficaríamos muito surpreendidos se soubéssemos o que Deus está agora a realizar em favor dos povos da Terra. Os seus caminhos não são patentes ao mundo, mas mesmo assim, os seus intentos continuam a realizar-se. Bom, mas vamos voltar ao capítulo 15 da 1 aos Coríntios e vamos notar como Paulo traça a sequência dos milagres divinos realizados em prol da humanidade. Eu posso sugerir, Ernesto, por favor, que você leia os versículos 21 e 22?
Pois não. O versículo 21 diz: "Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos." E no versículo 22: "Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo." Francisco, nós devemos concluir daqui que o trabalho de restauração a ser executado por Cristo se destina a beneficiar todos aqueles que foram atingidos pelas consequências da queda de Adão?
Sim. E foi isso mesmo que o apóstolo claramente ensinou.
Bom, seria de certo admirável constatar alguma evidência disso. O pecado, a doença, o sofrimento e a morte é tudo que o mundo até agora tem conhecido. Convém não esquecer que Jesus foi ressuscitado de entre os mortos há mais de 19 séculos. Entretanto, de lá para cá, nada tem acontecido que indique que desse milagre algo irá resultar que possa vir a afetar favoravelmente a experiência deste mundo sofredor e moribundo. Bom, pelo menos não é isso que se afigura, não é isso que parece a muita gente. Você continua a insistir que Deus está prestes a salvar o mundo por um milagre. E eu acredito nisso, mas por que é que ele não começa já a tomar providências nesse sentido, uma vez que já ressuscitou Jesus de entre os mortos? Não só a humanidade ainda não colheu quaisquer benefícios resultantes da ressurreição de Jesus, como também os seus seguidores pouco mais têm para mostrar do que sofrimento, perseguições. A igreja nascente foi perseguida, os cristãos foram queimados com archotes, amarrados a postes, no decorrer da Idade das Trevas. E agora, o que ainda resta do confuso mundo cristão está indiscutivelmente na defensiva. E é assim que vão as coisas.
Ô, Ernesto, você parece estar se tornando pessimista?
Não, eu acho que não. Pelo menos não de todo. Eu estou apenas a expressar um ponto de vista que tantas vezes me tem sido apresentado por muita gente, mas eu estou convencido de que a Bíblia deve ter uma resposta para todos esses problemas.
E de fato tem, Ernesto. Tem sim. Se continuar a leitura do capítulo 15 da 1 aos Coríntios, você vai encontrar essa resposta. Então, por favor, sugiro que você agora leia o versículo 23.
Bom, o versículo 23 vem logo a seguir e diz assim: "Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda." Isto, no meu parecer, explica como e quando todos em Cristo serão vivificados, tal como li há pouco no versículo 22.
Certamente. E eu gostaria, Ernesto, que você prestasse bem atenção ao emprego dessa palavra primícias.
Bom, isso quer dizer que posteriormente outros acontecimentos da mesma natureza irão também acontecer, não é verdade?
Exatamente. E neste caso, as primícias incluem a Igreja de Cristo. No capítulo 12 desta mesma epístola, Paulo explica-nos em considerável detalhe que o título de Cristo, que é o termo grego que traduz a palavra Messias, inclui a igreja, da qual Paulo fala como sendo o corpo de Cristo. Diz ele: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, assim também com respeito a Cristo. Em Tiago 1:18, é-nos dito que a igreja é uma espécie de primícias destinadas a Deus.
Bom, isso é muito revelador. Mas, Francisco, haverá algum significado especial ligado à expressão primícias, além da ideia de se tratar da primeira coisa de uma série?
Sim, de fato, Ernesto. A palavra é tirada do Antigo Testamento. No trato de Deus com Israel, a lei requeria que as primícias das colheitas fossem apresentadas como oferta ao Senhor. Em alguns casos, chegam até a ser mencionadas as primeiras primícias.
Bom, será então Jesus o primeiro das primícias?
Sim, sim. Mas na comparação a que estamos aludindo, todas as primícias eram ofertadas ao Senhor, o que insinua, portanto, que todas as categorias de primícias da presente época se apresentam a si mesmas como oferenda ao Pai Celeste.
Bom, e será essa então uma explicação para os sofrimentos da igreja?
Sim, sim. Essa é a explicação, Ernesto. Cada um dos discípulos de Cristo tem sido convidado a seguir as suas pegadas pelos caminhos do sofrimento e ser-lhe fiel mesmo até a morte. Esta fase do plano divino tem vindo a processar-se ao longo de toda a era atual. Quando estiver concluída esta fase das primícias, virão então, para a humanidade em geral, as bênçãos e os benefícios que daí resultaram, conforme vimos na explicação de Paulo.
Francisco, me permita que eu leia outra vez aqueles versículos.
Uhum.
Assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Eu presumo que se trata aqui de uma alusão à segunda vinda de Cristo.
Sim, mas o sentido completo do texto está oculto devido à má tradução da palavra grega parousia. Essa má tradução é a palavra vinda, coming, em inglês, quando a tradução legítima deveria ser presença. Trata-se de uma referência ao período total de 1000 anos da segunda presença de Cristo, durante cujo tempo ele reinará, acabando por destruir todos os inimigos de Deus e da justiça, incluindo a própria morte, no final de tudo. Assim, como se poderá verificar, o inteiro período dos 1000 anos da segunda presença de Cristo será, na realidade, uma era de milagres.
Encomende já o referido livreto que lhe será enviado grátis e livre de encargos se escrever para Francisco e Ernesto, Caixa Postal 60, Estação Geral dos Correios, Cidade de Nova Iorque, 10116, Estados Unidos. Vou repetir, Francisco e Ernesto, Frank and Ernest, P.O. Box 60, New York, New York, Código Postal 10116, USA. Volte a escutar-nos na próxima semana, neste mesmo dia e à mesma hora, e traga consigo os seus amigos, e que Deus a todos abençoe.